salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, uma live especial, muito aguardada, com uma notícia que todo mundo queria. O Botafogo passou de fase, está na fase de grupos da Libertadores 2024, repetindo o que ele já tinha feito em 2014, 2017, anos em que a Libertadores já tinha fase preliminar, e o Botafogo nunca ficou para trás numa fase preliminar, se classificou sempre em 2014, em 2017, agora 2024 pela terceira vez. Botafogo 100% de aproveitamento nesse purgatório aí de Libertadores, chegando à fase de grupos, e vai aguardar o sorteio que é na segunda-feira à noite. Então desde já eu vou convidar você para terça-feira estar com a gente na live também para falar sobre o sorteio. Hoje a gente vai falar um pouquinho das possibilidades, mas claro, primeiro comentar essa alegria que o torcedor alvinegro tem nessa manhã de quinta-feira, depois do empate com sabor de vitória em Bragança Paulista, já que o Botafogo tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. O empate de ontem, gols do Júnior Santos, para variar, o oitavo dele, artilheiro isolado do Botafogo na Libertadores e artilheiro da Taça Libertadores, né, também. E o Thalisson empatou depois um belo gol, aliás, três belos gols nesse confronto, de 5 gols, de 3-2 de placar agregado do Botafogo.
Quatro belos gols.
Os dois do Júnior Santos aqui.
Os dois aqui e o gol do Thalisson lá. São três gols. Eu acho que o de cabeça ali do Capixaba e mais o de ontem do Júnior Santos foram gols mais normais, mas pelo menos 3 golaços. Sim. Acho que é um confronto muito movimentado, muito justo ali, muito ajustado. Todo mundo sabia que não seria fácil. E o Botafogo saiu com a notícia que todo mundo queria aqui: classificação para a fase de grupo, já entrar no pote 4. Giba Pérez, que está acompanhando aí, acompanha o Botafogo, o dia a dia do clube, nosso repórter setorista do GE. Seu olhar sobre essa vitória, esse empático sabor de vitória, né? Mas a vitória no placar agregado do Botafogo e a classificação para mais uma Libertadores. Botafogo, depois de 7 anos, voltando à principal competição do continente. Bom dia, 10h24 na live.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todo mundo acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia aos nossos amigos que vão entrar aí, o Thiago Quintela e o Pedro Depp. Acho que o mais importante era classificar, né? A gente fala isso desde o começo, assim, independente do desempenho, o importante era o Botafogo estar na fase de grupos da Libertadores, voltando à fase de grupos depois de 7 anos, da competição mais importante do continente, a competição que todo mundo quer, que todo torcedor sonha em conquistar. E acho que essa classificação, né, não foi uma vitória, mas foi uma classificação com empate, é o tipo de jogo que molda caráter, que constrói a identidade vencedora de um elenco. Quando você fica com um a menos quase o segundo tempo inteiro, consegue segurar, abre o placar, segura a vantagem, classifica. Então, para mim, nesse momento, é uma classificação importante que molda caráter, que constrói um elenco vencedor, e é um primeiro passo ao Botafogo em 2024. Tem tudo para ser um ano bem melhor do que foi no ano passado.
GE Botafogo, hoje tem um convidado, o cara que eu falei que eu já tô querendo há um tempo trazer, já que hoje é quintou no Botafogo, então hoje é Thiago Quintela, que tá sempre presente aí gravitando em torno do universo alvinegro, jornalista, já teve com a gente aqui na equipe do GE, participa de lives, enfim, e acompanhou, né, foi aí, tá em São Paulo, acompanhou de perto essa classificação do Botafogo. Seja muito bem-vindo ao GE Botafogo, Quintela, e sua visão sobre esse Bragantino 1, Botafogo 1. Você tinha falado, comentado ali no chat, no último podcast, sobre quão importante é você ter esse espírito, né, de Libertadores mesmo, de chegar junto, de pressionar um juiz, de fazer uma catima na hora que tem que fazer. Como que o Botafogo maduro, com uma outra postura, consegue ter uma nova cara em relação a 2023, principalmente nesse aspecto, na minha visão, e como que isso é importante, né, num jogo como esse, tão, tão equilibrado, tão ajustado, para você conseguir chegar a essa vaga que o Botafogo achou que viria no passado com mais tranquilidade, passou por esse purgatóriozinho aí da pré-Libertadores, mas o que importa é que está na fase de grupos e vai jogar a partir de abril essa fase tão importante da... A partir de abril, não é isso? A partir de abril, né?
Entre os dois finais do Carioca.
Entre os dois finais do Carioca.
Taça Rio, no caso. Botafogo, entre as duas finais do Carioca.
Ali, o Botafogo estreando.
3 de abril começa.
3 de abril começa. Muito bom dia, Thiago Quintela. Bom dia, boa tarde, boa noite para quando estiver ouvindo o podcast. Seja muito bem-vindo ao GE Botafogo.
Obrigado, Rafa. Bom dia, Rafa, Giba, nosso grande amigo Pedro Depp aí, todos os espectadores que estão com a gente. Rafa, pô, não reparem a minha cara de sono, cansado e uma certa rouquidão, porque realmente ontem foi daqueles dias que o torcedor não esquece, né? Uma classificação realmente muito emocionante. Falei muito desse espírito de Libertadores e trabalhei muito tempo no GE, né? Com o Giba, com o Rafa, e eu trabalhei com tênis, né, Rafa? E a gente sabe muito bem que no tênis tem uma das coisas que mais importa no jogo é mentalidade, muito mais do que a técnica, né? E ontem a gente viu mais uma vez uma uma diferença mental no Botafogo, uma postura diferente. Arrisco a dizer até que perder um jogador logo no início do segundo tempo foi importantíssimo para o Botafogo ontem, porque o time parece que ligou uma outra chave, cada um começou a jogar, parece que por dois ali, você via mais pulmão realmente no time. Assim, daquelas coisas que só acontecem com o Botafogo, que a gente costuma dizer, mas ontem assim, eu estava, de certa forma, um pouco catastrófico ali, olhando para o time, meio tenso, sabendo que poderia dar, mas depois que o Damian foi expulso e o time conseguiu se organizar em campo, que obviamente aí tem uma questão tática, técnica também de organização, mas eu vi o time muito mais competitivo mentalmente, querendo muito essa classificação. Eu acho que foi isso que aconteceu. Com catimba do Gatito, é verdade, com muita raça, muita atitude do Barbosa. Acho que o Damian, que é esse cara também, acabou dando um vacilo ontem ali, a gente pode discutir isso posteriormente, mas eu acho que o Botafogo teve esse espírito competitivo, trouxe uma mentalidade diferente do que a gente via recentemente, mais uma vez, e foi isso que deu a classificação para o Botafogo, num jogo realmente muito difícil. O time do Bragantino, time chato, organizado, com ótimos jogadores, o que o Elinho fez ontem, meus amigos, que barbaridade, muito difícil de segurar o garoto, mas é isso, Libertadores não se vence somente ganhando bem, jogando bonito, e sim com mais vontade, às vezes, de ganhar do que o adversário. Eu acho que essa foi a tônica de ontem.
Pedro Depp, como sempre, né, no local do crime, né? Se fosse jornalista investigativo, seria aquele que estaria sempre ali no lugar do crime, ali junto com a perícia, acompanhando ali cada. Tá ali, cada estádio, tá ali em Bragança, ali bonito, né? Aliás, aquela massa compacta, como sempre. Você, aliás, esse termo cunhado. Pelo seu pai, não foi, Deb? Você falou uma vez, aí passou a usar
o pai,
né, seu pai. Mas ali, mais uma vez, aquela massa compacta, bonita, no setor cinza, atrás ali de um dos gols. E fundamental, né, Deb? Assim, o tempo inteiro a gente ouvia a torcida cantando, se fazendo presente, apoiando, dando aquela energia, aquele gás a mais ali, desde cedo na concentração, ali nos arredores do estádio na Bia Bichedi. E o Botafogo, como disse o Quintela bem, como disse o Giba, o Botafogo mostrando esse espírito de algo além de simplesmente jogar bola, né? Jogar bola, a gente viu o Botafogo jogar bola em 2023. Só que a gente aprendeu essa lição, acho, né? De que apenas jogar bola não basta. Você tem elementos aí, é um grande jogo de xadrez em que cada pecinha que você move, o adversário responde de uma maneira e você acaba muitas vezes tendo que ajustar dentro do próprio jogo o seu plano, né? O Botafogo ontem jogou com a menos boa parte do segundo tempo, como lembrou bem também o Quintela. E foi fundamental ter o psicológico, o mental ali alinhado, ajustado, e principalmente um plano tático e estratégico, e nisso eu tô tirando meu chapéu a cada jogo para o Fábio Matias, como ele é um cara que se adapta, como ele é um cara que consegue fazer ajustes pontuais e precisos a partir do que o jogo tá pedindo. Só para falar de um aqui rapidinho. Muita gente falou assim, ele tá invertendo o Júnior Santos com o Savarino porque ele quer confundir a marcação. Não só isso. Ele inverteu porque ele precisava dar suporte pro Marçal, que estava tomando um baile do Elinho. E quando ele bota o Júnior Santos do lado do Marçal, acabou. O Bragantino parou de fazer aquela pressão que estava fazendo. Então ele tem uma leitura muito rápida e muito precisa do jogo, mas eu quero te ouvir sobre o clima, sobre o que foi vivenciar essa classificação. Mais uma partida histórica do Botafogo, aquela que daqui a 10, 15, 20 anos todo mundo vai falar para os filhos, né? Falar, tive lá em Bragança, você vai poder falar mais uma vez, né, Débora? Muito bom dia.
Bom dia, Rafa, Giba, Quintela, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha do GE. O que Fábio Matias fez jamais será esquecido pela torcida do Botafogo. Palmas para o nosso treinador interino. Tirou o Botafogo da lama, era um clube que assim, a gente estava sem rumo, Botafogo ninguém mais acreditava, acho que nem a gente, nem os próprios jogadores, a direção, e o Fábio Matias conseguiu recuperar, né, a nossa autoestima, a nossa confiança, e o Botafogo ontem, né, conseguiu, num jogo duríssimo contra o Bragantino, acho que valorizou muito a nossa classificação, um duelo, como eu já falei algumas vezes, do quinto colocado contra o sexto, ou seja, era um duelo super equilibrado e o Botafogo conseguiu a vitória. E ontem foi o jogo que acho que todo mundo fez as pazes. Antes da partida começar, na escalação ali, que a torcida vai cantando o nome dos jogadores, a galera cantou o nome do Marçal. Quanto tempo que a gente já não via isso, né? Marçal, Marçal, Marçal virou, todo feliz, bateu palma para a torcida. Cantou também, ah, é Marlon Freitas. Então, assim, era uma demonstração que o torcedor estava junto dos atletas. Na verdade, o torcedor ele vai ficar irritado quando o time perde, muito mais quando derrete numa reta final em que a gente estava numa situação muito boa para ser campeão. Mas se esses caras derem uma resposta mínima dentro de campo, o torcedor vai estar junto, porque o torcedor quer o bem do Botafogo, o torcedor quer ser feliz com o Botafogo, quer ser campeão. E eles já vinham demonstrando dentro de campo uma recuperação. O Marlon, uma partida muito boa contra o Fluminense. O Marçal contra o Fluminense tinha sido um dos melhores em campo. E outros jogadores que também não estavam com tanta popularidade entre os torcedores. Gatito, ontem. Gatito foi vaiado recentemente pela torcida. E ontem a gente pode dizer que ele fez um milagre ali no final, aos 94 minutos. Né, uma finalização quase na pequena área, fez uma defesaça. Então ontem acho que foi um jogo para todo mundo fazer as pazes. Relação torcida e jogadores, acho que zerou o Botafogo, conseguiu alcançar o objetivo mínimo. Era obrigação do Botafogo ir para a fase de grupos no ano passado. Se ganhasse um jogo, naquelas partidas todas que a gente perdeu ou empatou, tomando gol no final, a gente já estava na fase de grupos da Libertadores e a gente conseguiu da maneira mais difícil, mas conseguiu. Pô, imagina só aqui agora o clima do podcast, a gente projetando, o Rafael pedindo para a produção, os potes da Sul-Americana, pô, depressão total, né, cara? Tô feliz da vida que a gente conseguiu classificar para a fase de grupos e já tô imaginando aqui, projetando, sei lá, um Botafogo e River Plate, né, um jogo pesado, acho que ia ser legal. Né, e não, a gente não pode ter medo, né, porque a gente caiu num grupo muito difícil em 2017, fomos eliminando os campeões já na pré-Libertadores, chegamos lá contra os reis de Copas e fomos passando por todo mundo. E esse é um Botafogo ainda melhor, ainda mais forte. E a gente, óbvio, tem que respeitar os adversários, mas confiança que dá para ir sim buscar essa glória eterna no final do ano lá na Argentina.
É isso, e um jogo que passou por uma situação ali, o Botafogo, complicada. Eu falo assim, de tomada de decisões, algumas delas, a maioria delas é da parte, do ponto de vista da direção técnica, né? Não só do técnico, mas a gente fala que o trabalho no Botafogo tem sido bem setorizado, né? Tem quem cuida ali de treinar mais a defesa, o meio, ataque. A gente está vendo um trabalho de coordenação muito mais amplo do que simplesmente tudo concentrado na figura do técnico. Tem análise de desempenho, trabalho do Alessandro, enfim. Mas muitas decisões têm que ser tomadas no calor dos acontecimentos dentro de campo. Às vezes um movimento que você faça, você pode colocar tudo a perder, e o contrário também. Eu imagino que aquela bola ali do Damian Suárez, ele não tenha tido muita opção, ele acabou sendo expulso de forma justa, era o último homem. Mas ali é um momento que você tem, né, Giba, que pensar muito rápido. Porque se você pensa assim, eu não vou sacrificar o time com 10 aqui, vou deixar o atacante entrar ali cara a cara com o Gatito, enfim. De repente, numa dessa, você coloca todo o projeto, toda a classificação a perder. Ali ele foi pro sacrifício um pouco, ele tentou fazer de uma forma disfarçada, puxou a camisa bem de leve e soltou, e não tinha muito o que fazer. E a partir dali me surpreendeu como é que o Botafogo conseguiu se agrupar de uma maneira inteligente, com uma tática fazendo duas linhas de quatro, um 4-4-1, né? E depois o Matias enxergando muito bem que nesse 4-4-1 não faz sentido você ter um ponta como o Savarino, porque ele não tem função tática defensiva praticamente, botando o Hugo ali. Então, assim, eu acho que... E os jogadores mentalmente dentro do campo entenderam o que eles tinham que fazer naquele momento para não sucumbirem. E o Botafogo, inclusive, conseguiu abrir o placar. Então, assim, muito ligado, muito concentrado, muito atento e numa situação que meio limite, assim, que eu não consegui enxergar uma outra forma de solucionar. Foi um chutão, o Damião estava sozinho e perderia na corrida e teve que usar o recurso. E o Botafogo, a partir dali, se adaptou e conseguiu se haver muito bem dentro de campo para não só segurar o resultado, o placar, até porque são na frente, mas para entender e sustentar toda aquela situação de campo e bola que estava ali, né, Giba?
É assim, houve um erro técnico do Damian Suárez. Ele errou,
deixou a bola passar.
Perdeu o tempo da bola, a bola passou e ele precisou fazer a falta para evitar o gol do Bragantino.
Exatamente.
Aí você, naquele momento de jogo, você leva o questionamento. É óbvio que o cara tem um segundo para decidir ali, mas aí é o questionamento. O que é pior? Tomar o gol ali e continuar 11 contra 11? Ou você ficar com a menos e ver... No fim das contas, deu certo. Mas, na minha opinião, foi a pior decisão.
Você acha que ele não precisa... No lugar dele, você deixaria ele ir e tentaria ver
Tentaria dividir, disputa ali. Se perder... ele tenta disputar a bola e faz o pênalti, por exemplo, ele leva o cartão amarelo, o Gatito teria a chance de defender o pênalti. Mas acho que tomar o cartão vermelho com 5 minutos do segundo tempo foi a pior
muito
decisão.
Muito tempo, né?
É, o Botafogo teve que se defender por 50 minutos, né? Porque foram quase 10 minutos de acréscimo. É, então, acho que foi a pior. No fim das contas, deu certo. Maravilha. Não vamos criticar a equipe por causa disso, mas eu acho que é a pior decisão sempre você ficar com um a menos por tanto tempo. Mas o Botafogo conseguiu se defender muito bem ao longo de todo o jogo. Mesmo quando tinha 11 contra 11, mesmo depois quando ficou 10 contra, 11 contra 10, ele conseguiu se defender muito bem durante a maior parte do jogo. O Bragantino não conseguia encontrar espaços. É, teve até um momento que o Caixinha pedia pro time abrir o jogo, porque o Bragantino continuava forçando por dentro. E o Danilo Barbosa e o Marlon estavam conseguindo destroçar tudo ali, assim. O Barbosa antecipando muito bem também, o zagueiro Alexandre Barbosa.
Sim.
Acho que daquela meiuca de defesa ali, quem foi pior foi o Walter, não só pelo gol, ele estava um pouco inseguro, mas a gente viu um Botafogo muito concentrado, antecipando bem, não deixando os jogadores dominarem com
fazendo dobra de marcação, né?
Fazendo dobra de marcação o tempo todo. O próprio Alink teve bastante... Foi muito agressivo ali no 1 contra 1 para cima do Marçal. Foi limitado depois de uma certa parte do jogo. Então, realmente, foi um time muito aplicado, principalmente defensivamente, que conseguiu limitar. E na hora que teve a oportunidade, soube aproveitar. Né? O Botafogo produziu pouco ofensivamente durante toda a partida. É, já tinha sido pouco aqui no Rio. É, no jogo do Nilton Santos já tinha produzido pouco. Mas nesse jogo produziu ainda menos, até pela circunstância. Mas quando apareceu a oportunidade, foi muito efetivo, novamente com o Júnior Santos.
Inclusive, Giba, só para te dar como gancho que você me deu aqui agora, sobre essas chances criadas pelo Bragantino e as poucas chances criadas pelo Botafogo, o pessoal do Espanhol Estatístico estudou isso, deu uma analisada, e o Guilherme Manioldê vai passar para a gente uma visão do Espanhol Estatístico do GE, de como que foi o desenho ali em relação aos números de finalizações que o Botafogo cedeu para o Bragantino, claro que numa circunstância muito específica, como a gente está falando, da expulsão. Fala aí, Guilherme.
Esse foi o primeiro jogo que o Botafogo não venceu sob o comando de Fábio Matias. Agora são 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 89% de aproveitamento. Por outro lado, também não foi o melhor jogo do Botafogo com o interino. Na verdade, foi o jogo que o Botafogo mais sofreu finalizações. No total, foram 16 arremates do Bragantino.
Só para trazer mais um número, para complementar a informação do nosso Guilherme Manuel D. Com o Fábio Matias como comandante, o Botafogo precisa de 4,3 finalizações para fazer um gol.
Coletiva, cara.
E para sofrer um gol são 10, mais de 10 finalizações do Botafogo. Então é um time que passou a conseguir se defender muito bem, a forçar o adversário a produzir muito para criar, para fazer gol, e que inevitavelmente produz muito mais. Claro que aquele jogo contra o Aurora infla muito essa estatística, então joga um pouquinho para baixo essa média de 4 finalizações para fazer um gol. Mas ainda assim é um time que, se você descontar aqueles 6 gols, ainda produziu bastante ofensivamente sob o comando do técnico.
Só para a gente ter um parâmetro, eu lembro que quando a gente analisava o Botafogo do primeiro turno do Luiz Castro, ele precisava entre 6 e 7 para fazer um gol, né, de finalizações, ou seja, um pouco mais. Mas essa característica de ceder poucas finalizações para o adversário, que em geral é uma característica que o Botafogo está aos pouquinhos tentando retomar, era uma marca muito forte do trabalho do Luiz Castro. Eu acho que essa fronteira que talvez o Botafogo ainda tenha que ultrapassar, a gente falou sobre a expressão clean sheet, né, que é difícil o Botafogo jogar fora de casa e não tomar gol, principalmente, mas de uma forma geral o Botafogo tentar ter uma meta mais segura, e acho que isso passa, falamos sobre a boa atuação do Gatito, isso passa por uma coordenação cada vez maior do sistema defensivo, que só vai vir com o tempo, com a prática. Acho que o mesmo se aplica para o Gatito. Queria falar um pouco sobre isso, porque posição de goleiro é uma posição muito específica, a posição mais especialista que tem no futebol. Então o goleiro precisa de ritmo de jogo, ele precisa estar em campo jogando. E aí é um paradoxo, porque quando você bota um goleiro que está muito tempo parado por lesão ou por estar na reserva, como era o caso do Gatito, ele vai ter que ter uma curva até chegar ao ápice novamente. E ápice eu não estou falando que ele vai voltar a ser aquele Gatito lá de trás, mas até para ele voltar a ter boas atuações, ele precisa estar exposto a saídas de gol, ao tipo de chute que vai vir, como ele vai, se ele vai encaixar, se ele vai espalmar, tempo de reação, orientação da zaga, posicionamento, ou seja, uma série de coisas que só o campo e bola reais, não treinamento de goleiro dia a dia, dão. Então não é por acaso que o Gatito está retomando aos poucos, cada vez você está vendo atuações melhores dele, ainda com algumas inseguranças aqui e ali, mas naturalmente isso vai sendo retomado. Convocado para a seleção paraguaia, usou as luvas com as cores do Paraguai, Paraguai. Ele se orgulha muito disso.
É a luva dele
que ele gosta. Então, assim, ele mostra o orgulho que ele tem por defender as cores do país. E quando ele é convocado, eu acho que isso deu um ânimo também para ele. E tá como titular, tá se firmando. Então, assim, eu só discordo quando o torcedor fala assim: ah, o Gatito não serve. Eu acho que esse não serve é muito pesado. Eu acho que esse não serve é dizer assim: olha, esse cara aqui não tem chance de ter um crescimento e de, com esse crescimento, voltar a ter um nível muito bom internacional para defender a meta do Botafogo.
A gente tem essa. Acho que o torcedor, em geral, ele tem muito essa mania de descartar imediatamente por causa de um erro, uma falha. Eu nem acho que o Gatito vinha numa fase terrível, falhando absurdamente em vários jogos. Ele teve algumas falhas no começo do ano, natural, de alguém que não estava jogando há muito tempo. E acho que essa pressa em descartar certos jogadores é muito ruim, né? O jogador, quando ele não tem confiança, quando ele tá sem confiança, a gente vê a diferença do Júnior Santos, cara.
Sim.
Lembra do Júnior Santos quando a torcida pegava no pé dele, e o Júnior Santos agora? Claro que agora, fazendo gol, ele se sente muito mais confiante, e aí ele arrisca mais, ele faz mais, ele tenta mais, e vai dando certo. Em algum momento ele vai entrar numa má fase novamente, mas ele tendo o apoio ali, a torcida apoiando e incentivando, ele vai se recuperar muito mais fácil.
Quintela, e aí, assim, a gente sempre está analisando o Botafogo, obviamente, do ponto de vista do clube, né? Do Botafogo para fora. Mas eu imagino que agora, quando a gente começa a fazer a leitura do que vai ser essa Libertadores, eu acho que o que acaba desequilibrando quando você vai sortear grupos e ver quem vai ficar em qual grupo é exatamente o tal do pote 4, porque você começa a ter time que, naturalmente, do Brasil, da Argentina, times mais fortes, um Colo-Colo, um Nacional do Uruguai, enfim, você começa a ter times que têm uma tradição, uma camisa, até casos como o do Botafogo, que tecnicamente também são times que estão muito acima de algumas equipes do... Acho que todas do pote 3, algumas do pote 2, e até algumas talvez do pote 1. E aí, na hora de você compor esse sorteio, eu, se fosse de outras equipes, para mim o grande temor nesse momento, olhando os times do pote 4, seria cruzar nessa fase de grupos com o Botafogo. Porque significa que, além do time forte do próprio Botafogo, você provavelmente vai ter que pegar mais um, e aí a chance de ter o tal do grupo da morte acaba sendo bastante grande. Então, assim, eu penso que, fazendo um olhar de fora para o Botafogo, e não do Botafogo para fora, que é como normalmente nós fazemos, ter o Botafogo no pote 4 é encrenca. Eu acho que é encrenca hoje, por vários aspectos, não só o técnico, tático, mas também anímico, de torcida, de pressão, de uma série de coisas que a Aurora, que é um time fraco, e depois o Bragantino puderam experimentar nessa pré-Libertadores, né, Quintela?
Com certeza, Rafa. E eu acho assim, a Libertadores, ela tem as suas especificidades, né? Você, como a gente falou aqui bem no início, muitas vezes não é exatamente a técnica que vai contar, né? Às vezes a tradição, a camisa, o peso, ou até mesmo a atmosfera que você cria para aquele ambiente, para aquele jogo. A gente vai falar daqui a pouco, né, sobre os potes, mas a gente tem ali uma possibilidade do Botafogo pegar um grupo, por exemplo, que seria, entre aspas, um grupo da morte. Você pensar Peñarol, Cerro Porteño e São Lourenço, por exemplo, seria um grupo que poderia acontecer com o Botafogo. E a gente está falando de times muito grandes, camisa, mas se você parar para pensar, hoje o Botafogo é muito melhor do que esses times. São viagens relativamente tranquilas, né? Se a gente pensar ali Buenos Aires, Assunção no Paraguai e Montevideo no Uruguai, assim, são viagens muito tranquilas para se fazer, que de repente é um grupo muito acessível para o Botafogo. A gente poderia falar que um grupo desse é muito acessível. Eu, por exemplo, não gostaria de enfrentar Flamengo ou Palmeiras, né, que são rivais aqui no Brasil. O jogo sempre equilibra muito, a gente viu isso ontem acontecendo. Você pegar um The Strongest, por exemplo, que está ali num pote 2, 3, nem sei qual grupo que o The Strongest está.
3,
pode ser. Mas você pegar uma altitude muito complicada, é sempre um time muito chato de jogar lá. Então, assim, são times que eu acho que eu preferiria evitar esse tipo de confronto, tanto com brasileiros, que equilibra muito a equação, tanto quanto logísticas muito complicadas, altitude, que sempre fazem você sofrer muito para ganhar um ponto. Eu acho que é muito mais plausível o Botafogo chegar na casa do Peñarol, por exemplo, fazer uma boa partida, não sentir tanto assim, né? Até pelos jogadores que estão em campo. Só pegar ontem, assim, às vezes a visão de casa não é exatamente a visão que a gente tem do estádio, né? Vocês falaram de jogadores, por exemplo. Eu já tive uma visão um pouco diferente do Walter. Acho que ele falha, tudo bem, no gol ali. Falhar é difícil, porque, assim, tem muito mérito do jogador.
Eu achei muito mérito.
Para mim, Para mim, ali no primeiro tempo, o Halter fez um primeiro tempo muito melhor do que o Barbosa. A gente estava, né, logo atrás do gol ali. Ele recompôs muito melhor do que o Barbosa, que estava falhando bastante. Teve até discussão ali do Gatito com o Barbosa em determinado momento. E no segundo tempo, o Barbosa cresce. Mas eu lembro de um lance, um cruzamento na cabeça do jogador do Bragantino, que o Halter dá um pezinho e coloca para escanteio, assim, fundamental. E
pro Thiago Borba, seria no pé do Thiago Borba. Da...
Seria tipo um lance, ele ia queimar roupa dentro da pequena área, basicamente. Mas falando especificamente dessa visão do estádio, eu não sei se o Depp reparou isso também, mas o Bragantino molhou exageradamente o campo de ataque pela direita ali do Botafogo no primeiro tempo para evitar o fator Júnior Santos. Me deu essa impressão, o jogo ficou mais lento por ali. E são essas coisinhas que acontecem na Libertadores, você saber jogar com o teu campo. Então são muito mais elementos do que somente o time que você está enfrentando. Tem muita dessas coisas. Você se Depp reparou essa coisa da
dupla. Inclusive a arbitragem, né, Depp?
Teve um lance do Savarino no primeiro tempo. Né? Teve um lance do Savarino no primeiro tempo que ele recebe a bola com espaço para avançar. Mas assim, se viu que estava mais lento mesmo. O gramado estava segurando um pouco a bola. E certamente o Bragantino fez isso pensando no Júnior Santos e nessa velocidade, nesse contra-ataque rápido do Botafogo. Rafa, você ia perguntar alguma coisa sobre a arbitragem?
A transmissão até parecia que estava um pouco empossada. Um pouquinho empossada, né?
Parecia que estava empossada, é verdade.
E o repórter, que eu não vou lembrar o nome agora, o repórter que é lá de Bragança, falou que de fato
é
foi
o Lucas.
Lucas Rangel. Foi mais irrigado do que o normal, do que é normalmente em jogos do Bragantino.
Então, é boa observação. E aí eu também ia te falar, né, para complementar isso que Tela falou, de aspectos da Libertadores, a arbitragem. Impressionante como o Botafogo compreendeu a arbitragem do Vilmar Roldán, né? Que é um cara que é antigo, é conhecido, apitou final da Libertadores, colombiano, árbitro de Copa do Mundo. Um cara que todo mundo sabe como apita agora. Você tem que estudar o árbitro também, não basta estudar o adversário. O Roldán é um cara que deixa o jogo correr. O gol que o Botafogo fez é uma prova disso. O Hugo não dá um empurrão assintoso. Ele encosta no adversário. Ah, mais da metade dos árbitros brasileiros, para não dizer 90%, daria essa falta? Dariam. O Roldán não. E a arbitragem sul-americana provavelmente não. E se acontece com o Botafogo agora na fase de grupos um lance parecido, não adianta vir reclamar depois. Porque é sabido que a arbitragem sul-americana age dessa forma, né, Depp? E eu gostei que o Botafogo entendeu, inclusive até na questão da catimba, de cair, de valorizar, de ficar muito tempo. Vi até alguém aqui no chat dizendo, ah, eu não gostei dessa atitude. Cara, mas assim, cada coisinha, é o que eu falo, o jogo de xadrez, cada pecinha que você movimenta de um jeito e não de outro, você começa a ganhar o jogo ali. São detalhes, né, Depp? E acho que o Botafogo entendeu também o juiz, também a arbitragem, também o que é o clima. Eu senti como se o Botafogo fosse muito mais uma equipe argentina, uruguaia, jogando uma Libertadores, do que o pobre do Bragantino ali, que é um time assim, organizado, estruturado, bem treinado, mas que parecia que estava jogando uma partida de campeonato.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Brasileiro ali, sabe?
A gente está acostumado a pensar que isso é falta. Se fosse contra o Botafogo, um jogo de Série A, a gente ia falar, ué, como é que não marcou isso aí? O lance, claro, porque os árbitros, eles tomam essa decisão, que é a decisão mais fácil, para se proteger, para não se comprometer. Porque é a polêmica da resenha da noite no YouTube ou na televisão. Vai estar todo mundo falando lá e chama o especialista para comentar e tal. Depois o árbitro ainda pega um gancho, fica afastado um tempo. Então, assim, para não se comprometer, ele vai lá, apita de longe, está lá no meio-campo e já nem viu direito e já apitou, mesmo sem o bandeira sinalizar. Isso tem acontecido bastante no futebol brasileiro. E é um choque, né? Um choque cultural. Quando você vai jogar uma competição sul-americana, os árbitros não dão, e não é falta. Isso não é falta. A gente se acostumou de maneira errada a achar que isso é falta, mas não é falta. Então, foi muito bom o Botafogo ter, né, tido esse feeling ali durante o jogo de entender, porque acho que com 10 minutos você já sabe qual que é a do árbitro. Fala assim, pô, esse cara não dá esse tipo de falta. E ele não estava dando. E o Tietê tem ali na reta final, ele tá tentando segurar a bola e o cara do Bragantino encosta nele, ele se joga no chão. Não foi falta no Tietê também. Então, acho que o árbitro foi coerente. Agora, eu só não gostei que foi a primeira vez que eu vi um árbitro sul-americano coibindo a cera. Porque o que o Cleiton fez na semana passada no Nilton Santos, os caras do Bragantino, os caras fizeram, foi um negócio inacreditável e passou batido. Primeiro tempo, 2 minutos de acréscimo, segundo tempo também. O Vilmar não só deu 7, que eu acho que deve ser o recorde da história da Conmebol, né? Um juiz colombiano dá 7 minutos, isso é coisa de juiz brasileiro. E ele ainda deu 2 cartões amarelos por cera no primeiro tempo pro Gatito, que eu achei super exagerado.
Sim, sim.
Você podia resolver a conversa e dar ali no segundo tempo. Isso é uma coisa que nem no Brasil a gente vê. Então foi a primeira vez que eu vi um árbitro sul-americano coibindo a cera, que faz parte, já está aqui entranhada no futebol sul-americano, e os uruguaios, os argentinos fazem isso muito bem, são mestres na arte da catimba. E, pô, quando eu achei, eu até semana passada a gente falou, o Giba também, a gente estava comentando aqui, eu falei, não, Botafogo na semana que vem tem que fazer exatamente o que o Bragantino fez. Pô, não conseguiu fazer isso. 15 minutos. O cara já saiu distribuindo amarelo e acabou, cortou o nosso barato.
O William Pires Lima falando aqui na live, mas foi exatamente esse tipo de jogador que fez falta no passado, catimbeiros experientes, que fica o tempo todo apitando o jogo com o juiz. Já o polaco BR já tá cornetando o Vilmar Roldan aqui. Não dá para normalizar o Bragantino fazer 8 faltas e tomar 1 cartão aos 40 do segundo tempo e o Botafogo fazer 13 faltas e tomar 7 cartões, muitos deles disciplinares, né? Como disse o Depp. Qualquer coisinha era amarela pro Botafogo, juiz fraco. Ele achou que o juiz foi caseiro ali.
A gente não pode criticar o fato do cara acertar. Ele coibir a cera. Em tese é certo. Agora a questão é, não é o padrão da Libertadores não é o padrão do Roldan. Você vê qualquer jogo que o Roldan
apitou. Não, o Roldan é...
Entre brasileiro...
Parece que ele está apitando.
Ainda mais entre brasileiro e um estrangeiro, ele nunca daria esse cartão. Nunca. Especialmente para um time estrangeiro. A gente conhece a carreira do Roldan. Quantos anos a gente vê ele apitando? Achei curioso. Vamos ver se mantém o padrão do resto da Libertadores. Mas eu duvido.
Ele deve ver brasileiro jogando e falar assim, brasileiro não reclama sempre da cera, não fala quando tá jogando contra o Uruguai. Deixa eu, então vou aplicar a regra aqui quando eles se enfrentarem. Mas, gente, vamos... É só porque como eu vou precisar liberar o Depp um pouquinho, 11 e pouquinho, né? Que ele vai para voltar para São Paulo, enfim. Eu queria só pra gente não perder o fio da meada, se o Gabriel tiver aí já os grupos, os potes, e você aqui na live, eu tô te convidando também para já dar sua opinião, sua visão, sua corneta também, do que pode acontecer a partir desse sorteio, desses potes, como eles estão colocados e dispostos aí. Bom, o primeiro pote é o pote dos chamados cabeças de chave, né, Giba? Aquele pote que a gente olha para os times e fala, realmente, todos ali têm uma razão de estar, tecnicamente, ou historicamente, pela questão do ranking, né? E aí você pode especular, é melhor cair nesse grupo, menos pior, pelo menos. Então, para a gente poder entender, eu acho melhor você botar foto aí, Gabriel. Bota foto, enche a tela e a gente vai falando sobre ela. Não tem foto? Eu vou ler aqui, vamos lá. Vou ler aqui para vocês, então. Ou se não, coloca aqui no hall. Bota no hall. E aí vai passar no hall aqui pro pessoal ir vendo, tá? Vamos lá. Pote 1. Fluminense atual campeão, tá? Ele já tá no grupo A, inclusive. Né? Já é definido isso todo ano. A gente tem o Palmeiras, que, né, dispensa comentários nos últimos anos, inclusive atual campeão brasileiro. A gente tem o River Plate, tá aí na tela. O Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU. Olhando para esse pote, eu tendo a concordar com o que o Quintela falou no início ali, de que eu acho que o melhor cenário aí é o Peñarol, né? O Peñarol não tem altitude, é perto, é um time tradicional da Libertadores, mas que não é nada assim do outro mundo, vai jogar lá no novo estádio deles, enfim. Mas eu acho que é mais acessível, porque senão você teria que pegar um River Plate ou um brasileiro, ou pegar a LDU, que é um time chato, né? Um time complicado, que tem altitude.
Tem a complicação da altitude fora de casa, né? É o mais difícil, assim. Se você for ver o time da LDU, quem assistiu a final da Recopa, não é um time comum.
Comum,
assim,
mas
nada demais. Mas jogar lá em cima, acho que mais do que a falta de ar, porque Quito, muita gente diz que não é tão ruim assim, eu nunca fui particularmente, mas não é tão ruim assim pro jogador nessa questão da falta de ar. A questão é a velocidade da bola e como a LDU usa isso muito bem a favor dela quando joga lá.
Verdade.
O Botafogo viu ano passado.
É o time cascudo. O Botafogo
viu ano passado. Sofreu bastante, o PR teve que fazer um milagre para garantir o empate lá.
Eu acho que tá pequeno ali esse pote.
Estamos fechados com o Peñarol aqui, né?
Vamos lá. Acho que Quintela e Depp, quero ouvir vocês aí também. Eu fecho com o Peñarol.
Não. Não. O Quintela tá com o Penharol? Eu quero uma noite histórica de Copa Libertadores. Opa. Eu quero River Plate ou Flamengo, cara. Nossa. Porque para você ser campeão, você vai ter que passar por esse adversário. Imagina como é que ia ser a semana de um Botafogo e Flamengo no Maracanã e depois do Nilton Santos. Cara, ia ser um negócio espetacular pra gente ficar depois relembrando. Pô, vocês lembram daquele Botafogo? Pô, vamos jogar a Libertadores pra pegar o... Né, o Caracas, o Atipato, pô, eu quero jogar contra os times que a gente, né, a gente tá 7 anos sem jogar, a gente vê vários desses times aí jogando a Libertadores todo ano, aí você vê um confronto histórico do Palmeiras com o Atlético Mineiro, aí você vê o Grêmio jogando contra o São Paulo, aí você fala, pô, eu quero estar envolvido nesse tipo de jogo, eu quero que Botafogo e Flamengo ia parar o Brasil, todo mundo ia ficar comentando a Globo Esporte, Seleção Sport TV, ia ser 3 horas falando do clássico, ia ser demais. E o River Plate, eu acho que ia ser um jogo também muito legal, principalmente para quem tem condições de ir para a Argentina. Mas, assim, no Nilton Santos já seria um jogo muito maneiro. Sabe, eu quero ver o Botafogo no Monumental de Nunes, eu quero ver o Botafogo nos grandes palcos do futebol sul-americano jogando contra os melhores times, os times com mais títulos. Vamos para cima dele. Para mim, ou é Flamengo ou é River Plate nesse pote.
A galera tá oriçada aqui. O Felipe Valente falando, time que quer ser campeão não pode escolher. Ou tem medo de grupo da morte. É, aí aqui o Marcel Santana já fala aqui, ó. Eu quero River, Flamengo ou Palmeiras. É isso aí, tá com
pergunta para os tricolores. Pergunta para os tricolores aí. Se eles não ficaram felizes quando o Flamengo caiu ali, ou se eles queriam ter pego um grande confronto contra o Flamengo.
Pois é, nas quartas de final. Os tricolores, a memória que eles vão ter do jogo lá no Monumental e da goleada não. Que eles deram no River Plate no Maracanã. Sendo. É um jogo histórico, pô.
Mas eu tô contigo. Marcado. Eu tô contigo. Eu tô contigo, Adep. Eu acho assim, por exemplo, o Botafogo pegar um River Plate, eu acho sensacional. Acho maravilhoso. Moral, né? Eu não gostaria, de verdade, assim, pegar LDU, eu acho chato, acho, pô, altitude, é um jogo complicado e não tem nada dessa tradição que o Depp tá falando, acho que é o pior adversário que você
pegar. É um jogo sem graça, né? Botafogo LDU, aquele jogo chato, vai passar 7h30, terça-feira, as pessoas não assistem, né, só quem é Botafogo mesmo, pô, tem que ser um jogo maneiro, que tá em evidência, pô.
É que assim, tirando o Penharol, a gente tá falando de equipes que vão... Acho que o Penharol vai trazer dificuldade do ambiente também. Na verdade, todas elas trazem algum tipo de dificuldade. E por isso que eu acho que o X da questão da dificuldade desse grupo que o Botafogo vai pegar no sorteio de segunda tá no pote 2 e no pote 3. Eu acho que aí é que tá o segredo, porque você vai ver quando eu ler o pote 2, você vai perceber que tem uma disparidade muito grande entre as equipes. Você tem equipes que são muito acessíveis, que talvez traga alguma dificuldade para altitude e tal. E tem outras equipes que você fala, caraca, essa se pegar é cascuda. E no pote 3 você também tem a mesma situação com um pouco menos equipes difíceis. Mas no pote 2 eu acho que está o segredo ali. Atlético Mineiro seria um confronto brasileiro. Botafogo só pega o Galo se ele não pegar um cabeça de chave brasileiro. Se ele pegar um cabeça de chave brasileiro, já são 2 brasileiros, ele não pode pegar o Galo. Mas se pegar, por exemplo, um River, um Penharol, um LDU, ele pode pegar o Atlético Mineiro no spot 2.
Só trazendo a matemática da coisa aí, né? O Botafogo tem 75% de chance de pegar um brasileiro, de alguma forma.
De alguma forma. Então, é essa matemática. Independente Del Valle, equipe chata nos últimos anos, que teve trabalhos aí interessantes com...
Altitude Miguel, também.
Altitude, é um Miguel Angel, depois, né? O Martin Anselmo, ele tem um trabalho de muito tempo, né, bom, equatoriano, tem altitude. Libertad do Paraguai, que é o time que não tem torcida, mas é chato, é o time de Luque ali.
Ganhou tudo no Paraguai.
É um time que, por baixo ali, nos bastidores se fala que é o time meio que, né, do Alejandro.
O Alejandro, ele é do Olímpia.
Ele é do Olímpia, mas
é do Paraguai, né?
É, a cúpula, vamos dizer assim, que é lá em Assunção, pode trazer um problema. De onde veio, inclusive,
aquele Barbosa, anterior, né? Que era Libertad, né? O anterior, não tinha um outro Paraguai, esqueci o nome, acho que até faleceu, que ele era
o Nicolas Leoz, né? Era o Nicolas Leoz, acho, né?
Ele que era Libertad.
O Nicolas Leoz.
Acho que sim.
Temos o Cerro Porteño do Paraguai também, que é um time que tem lá a Ola Azulgrana, um estádio que vai pulsar muito como o do Penharol, mas acho que é um time, né, que tecnicamente deu trabalho, eliminou Fortaleza no passado, mas é um time ok. Aí, cara, tem Estudiantes, que é complicado.
O Cerro é um time que começou a última Libertadores muito bem, né? Tinha o Carrossel do Cerro, tinha um apelidozinho e tal, mas não conseguiu nem avançar muito porque foi caindo de desempenho.
Estudiantes, que é um time que não precisa nem falar nada, muito bom, muito competitivo, que ano passado fez um excelente campeonato argentino, caiu na Sul-Americana.
Perdeu o principal jogador, né? O
Rolazer, né? foi eliminado pelo Corinthians naqueles jogos inacreditáveis, né, que você faz de tudo e a bola não entra na Sul-Americana. O Barcelona de Guayaquil, conhecido do Botafogo, teve no grupo do Botafogo na última Libertadores, óbvio que é um time bem diferente de 2017. O Bolívar, que tem só altitude ali, e o Júnior Barranquilla, que sinceramente assim é mais a torcida, o calor, que é um fator a favor deles lá. O
time da Shakira.
É o time da Shakira. Não afeta muito o brasileiro, que o brasileiro está acostumado com isso. Então, assim, eu tô vendo times com... Eu colocaria, assim, num lado do pote, Atlético Mineiro, Estudiantes e... Não sei. Eu acho que Galo e Estudiantes seriam bem ruim pegar. Fala, Dé.
Tem dois times que eu não queria pegar. Um que tá no pote 2 e o outro no pote 3. Que Bolívar e The Strongest. Que é a altitude de La Paz. 3.600 metros. É, assim, times chatos. Pô, todo brasileiro que vai jogar lá tem dificuldade. E esses times têm investimento também. E mesmo quando jogam ao nível do mar, tem feito boas partidas. Então, assim, dois times que eu gostaria de evitar, o Bolívar e o The Strongest, e esperando que o... Ah, porque o Always Ready, se passar, vai pro pote 4 no inferno do Botafogo, que esse aí, então, 4.100. Mas eu não queria pegar os dois bolivianos de La Paz, cara. Isso aí eu acho muito pesado, você jogar 3.600.
É um jogo que você, tipo...
É outra coisa,
se, né? Tudo der certo, você consegue ganhar ali por 1-0, às vezes... Mas é um jogo quase perdido já, basicamente, assim, porque você corre um risco de cansar muito o teu time e mesmo assim não conseguir vencer porque você tá jogando a 3.000.
E muitos até abandonam, vão com o time reserva. O Fluminense fez isso ano passado, vai com o time misto, se perder, perdeu.
Na primeira rodada, tomou 3-0 do
destino. Isso aí é ok de fazer. E aí, cara, pensando nisso, eu colocaria aqui, acho que ou o Barcelona de Guayaquil, ou o Júnior de Barranquilla, ou para não ter nenhum desses fatores, ou Cerro Porteño, Libertad, talvez.
Milionários é um time...
Milionário está no 3, verdade. Mas falando, 3, falando do pote 2, seria mais ou menos por aí. Quintela também está por aí. Um desses adversários aí para o Botafogo seria melhor?
Cara, de novo, assim, a gente pode falar de time acessível. Vou falar aqui, eu acho o Cerro super acessível. Acho que o Cerro não está lá, essas coisas. O Júnior Barranquilla, um time super acessível. Acho que o Botafogo tem condição de vencer qualquer time que está nesse pote 2. Acho que o Galo, obviamente, seria o mais complicado, o Botafogo não pegar um time brasileiro no pote 1, mas o que o Depp falou, assim, jogos grandes, jogos legais. Entre todos os times que a gente gosta de enfrentar brasileiros, acho que o Galo é o que traz memórias mais positivas aí, então também acho que poderia ser um confronto bacana. Mas eu tô com o Depp, assim, para mim o evitar é evitar essas grandes altitudes. Acho que é o pior cenário, é o pior cenário mesmo, assim, porque são times muito fracos que te complicam a vida, e aí é chato, entendeu? É um jogo sem graça, num horário ruim, longe pra caramba, é tudo de ruim. Pegar um Bolívar da vida é péssimo, assim, horrível.
E aí temos o pote 3, que tem três argentinos, o San Lorenzo, temos o Tajeres e temos o Rosário Central. E temos também nesse pote Milionários da Colômbia. Eu acho que seriam os times mais complicados, né?
E o Strongest, né?
E o The Strongest pela altitude, e você fica com os que mais... O cenário ideal, Universitário de Lima, o Deportivo Táchira da Venezuela, ou Aliança Lima do Peru também.
Aliança Lima é o ideal. Acho que um bateu o recorde de jogos sem vencer na Libertadores, é um negócio assim. Ficou.
Eu fui no jogo do Aliança Lima no passado. Fui ver Libertar e Alianza Lima no campo do Alianza e, assim, meu Deus do céu, cara, que time ruim. Tem uma atmosfera que até intimida um pouco, o estádio lotado, é um time muito popular no Peru, mas, assim, tecnicamente não coloca medo nenhum no Botafogo. Tô torcendo para jogar. E, assim, a logística boa, tem voo direto do Rio de Janeiro para Lima. É bem tranquilo, 4 ou 5 horas de voo.
Tem ônibus também para quem quiser,
sempre,
né?
É sempre bom na Libertadores. Você jogar nas capitais, né? E isso daí é muito bom, faz total diferença. Sei, verdade, que hoje o Botafogo tem essa facilidade do voo fretado, mas jogar nas capitais, logisticamente falando, questão de hospedagem também, é muito melhor, porque tem uns lugares aí que são bem mais complicados.
É verdade.
Por exemplo, esse aí, Deportivo Táchira. Táchira fica, acho que, 10 horas de Caracas.
De Caracas ainda.
É muito longe. Então você pega um voo para Caracas, depois você tem que ir para Táchira. É uma logística muito ruim. Pro esse torcedor. Daí eu gostaria de evitar.
Verdade.
Não só para torcedor, acho que para o time também. Venezuela é muito longe.
A logística,
né?
Atrapalha.
E não sei se você consegue entrar direto por Táchira. Você tem que fazer uma escala em Caracas. Deve ser uma logística complicada.
Depp, como eu combinei com você 11h05, exatamente, estou te liberando para você pegar a sua estrada de volta aí. Obrigado e quero você terça-feira para falar sobre o resultado do sorteio. A gente vai falar, aliás, convidando todos da live aí do chat e também quem estiver ouvindo o podcast, terça-feira, encontro marcado aqui. A gente já vai confirmar o horário, se 10, 11 da manhã, acho que 10 horas, para falar sobre o sorteio, que, como é que vai ser esse grupo do Botafogo. Vamos seguir por aqui. Obrigado, Depp. Para a gente poder...
Valeu, obrigado.
Valeu, Depp. Giba, Quintela também, vou daqui a pouco pedir os destaques finais, mas acho que projetando as próximas semanas do Botafogo. O Botafogo segue na Taça Rio, vai jogar com o time em reserva, acredito, né? Não tem nenhuma razão para ser diferente, mas acho que o Botafogo ainda tem um desafio em relação ao que veio do ano passado. Ele recuperar completamente alguns jogadores que ainda não estão recuperados. Eu estou falando de Tiquinho Soares, principalmente. Eu acho que o próprio Eduardo já vem aos poucos, ontem foi sacrificado na substituição. Mas o Tiquinho ainda é aquele... Ele fez uma partidaça, né, contra o Aurora aqui, mas é um adversário que não exige tanto e tudo. Eu acho que a gente ainda está esperando ver o grande jogo do Tiquinho. E aí muita gente fala, mas ele reteve bola. Eu não estou falando disso, estou falando do jogo mesmo. Mas não, o Tiquinho decidiu a partida. Ele é um cara que tem potencial para isso, tem qualidade, né, Giba? E a gente precisa ver o Tiquinho melhor para o Botafogo entrar na Libertadores com o pé na porta, com tudo, né?
E foi uma coisa que ele fez constantemente no ano passado, né? De decidir jogos, pegar jogos importantes, ganhar do Palmeiras de 1-0 lá com o gol dele, um golaço dele, né? Sim. Então, o Tiquinho realmente, ele ainda não conseguiu recuperar a melhor forma. É um jogador que, tecnicamente, agrega demais pro time, ele faz a bola jogar, não é só fazer gol, porque tem alguns centroavantes no Brasil que você vê jogando que, quando o cara não faz gol, ele não serve pra mais nada no jogo, né? Ele só serve pra fazer gol. Assim, é a função dele.
E não é o caso do Tiquinho.
E não é o caso do Tiquinho. O Tiquinho é um cara que ele é muito completo, ele agrega muito pro time, ele faz o time jogar também, mesmo quando ele não faz gol. E isso ele ainda tem um pouco, ele tá conseguindo ainda ajudar o time a jogar, mas ele não tá decidindo. Acho que também faltam oportunidades, ele não tá recebendo, não é como se estivesse perdendo 3 gols por jogo, perdendo gol toda hora, não. Ele tá tendo poucas oportunidades de finalizar. Acho que o Botafogo coletivamente precisa construir um pouco melhor, produzir melhor. O Eduardo tá se recuperando ainda, mas eu acho que como um time, o Botafogo ainda não produz muito ao ponto do Tiquinho ter várias oportunidades de fazer gol.
O sonho que o 9-0 aqui lembra, Tiquinho ontem deu passe de cabeça pro Hugo, o Hugo ganhou ali e saiu o gol, verdade. O Tiquinho tem colaborado de uma maneira, mas a gente vê, o Tiquinho tem um sarrafo muito alto, cara. O potencial do sarrafo do Tiquinho é muito alto. Até usando a analogia do salto com vara, né? Ele é aquele cara que é o saltador que bota a vara em mais de 6 metros, né? O sarrafo, para poder saltar, e você sabe que ele pode saltar mais de 6 metros. O outro só vai botar o sarrafo em 4, porque ele é o 5, ele não vai passar de 5. O Tiquinho a gente cobra porque ele pode passar esse sarrafo de 6 metros. E, de repente, não tá conseguindo. O que que tá acontecendo, Tiquintelo? O que que a gente pode entender o Fábio Matiz ali? Ou é natural, isso vai vir naturalmente? O que que você acha? Tem alguma coisa específica para ser feita pro Tiquinho? Ou é um processo que naturalmente vai acontecer, como foi ano passado? Ele começou meio devagar no estadual e depois decolou.
Eu acho que tem alguns pontos, tem um pouco dos dois, Rafa, porque eu lembro quando o Tiquinho chega no Botafogo, do Luiz Castro, no segundo turno do Brasileirão de 22, eu já falava muito disso com alguns amigos, né, entendendo o plano de jogo do Botafogo, que o time do Botafogo era um time pronto, é um time que jogava muito bem, taticamente muito bem ajeitado, mas faltava uma peça de referência que segurasse essa bola no ataque, que o Botafogo não tinha. Ora era o Erisson, ora o Matheus Nascimento, o Botafogo não tinha esse jogador. Né? O Júnior Santos estreia nessa função de 9. E aí verdade, o Tiquinho entra Juventude. No time contra o Juventude, faz até um gol, né? Mas não joga tão bem. Assim, a primeira impressão do Júnior Santos, torcida, não teve das melhores. Mas quando o Tiquinho entra contra o Fortaleza, você vê o time já estava pronto para ter esse cara. E quando ele entra, dá muita liga logo assim, no primeiro jogo. Ele já muda completamente. Hoje, óbvio que o Tiquinho é mais visado. É meio claro para mim que, por um cara que viveu jogando quase que a carreira inteira na Europa, é normal que esse período para ele seja um período ainda de pré-temporada, então que ele demore realmente mais a pegar no tranco. Né? Ele chegou, vamos lembrar, ele chegou em julho, agosto no Botafogo, acho que a primeira partida dele é em agosto. Então, assim, a gente está falando de um jogador que ele já estava pronto para jogar. No ano passado ele demora, eu acho que ele tem essa demora assim na recuperação, acho que agora a gente tá vendo isso acontecer. Por outro lado, se ainda não é o Tiquinho ideal, e aí por que eu falei isso tudo, Rafa? Porque eu acho que tem duas questões. Acho que o Tiquinho ainda não está no ponto ideal e acho que o time ainda vai jogar melhor O time vai se azeitar melhor, são muitos jogadores que chegaram, a gente precisa lembrar disso, verdade. Não tem entrosamento. Tem dois jogadores importantíssimos para municiar o Tiquinho que estão fora de combate, Jefinho e Luiz Henrique. Eu acho que essas próximas partidas de Taça Rio vão ser talvez até mais importantes para esses jogadores que precisam se recuperar fisicamente ali. Mas o Tiquinho continua sendo um jogador extremamente importante taticamente para o time. É um jogador que briga muito, em muitas bolas que você dá um chutão para frente, é o Tiquinho que retém, ele briga, ele sofre uma falta. É um dos jogadores que eu vejo assim, no futebol brasileiro que mais sabe cavar uma falta perto da área. Ele segura, ele briga com o zagueiro, ele chama, na hora que o cara bota a mão aqui, ele cai porque ele sabe que o juiz está vendo, ele vai dar. Então, assim, ontem a gente teve assim, um Tiquinho quase que apagado o jogo inteiro, mas a leitura dele de jogo, de colocar a bola para a linha de fundo para dar o combate para o Hugo ali, é perfeita. É um jogador raro. O Janderson jamais daria essa bola tão pensada ali milimetricamente de colocar ele para o ataque. Então, assim, se o Tiquinho ainda não é esse jogador nesse momento, acho que ele tem totais condições de ser. Tecnicamente, é um jogador muito fora da curva, mas acho que o principal é o Botafogo se encaixar mais e conseguir municiar o seu atacante. Eu acho que isso ainda falta, o time ficou bem encaixotado ontem, né? Mais uma vez, acho que o Bragantino foi muito bem taticamente. E aí só fazendo um último adendo aqui, Rafa, falando do Gatito, tá? O Gatito, de fato, como vocês falaram, tem tido essa evolução técnica no gol, mas é um goleiro defasado, eu acho. O Botafogo ontem, e no primeiro jogo contra o Bragantino também, um time que encurta muito as linhas, você precisa quebrar essas linhas. E no jogo chutão para frente é muito difícil você quebrar. Exato. Então, assim, o Bragantino faz isso muito bem. Você está apertado com os zagueiros, volta no goleiro e já dá uma opção de passe. E o Gatito errou absolutamente todos os passes.
Ele acertou um, Quintela, para a gente ser justo. Ele acertou um passe muito bom para o Savarino e o Savarino não aproveitou, inclusive atrás do zagueiro. E se o Savarino aproveita ali, é todo mundo passando os melhores. Cara, que passe que o Gatito deu, que assistência pro gol, tá vendo? Falam mal do cara, ele não sabe sair jogando. Mas ele realmente errou uma bola ali que, meu Deus do céu, ele tocou no pé do jogador.
Essa foi emblemática. Essa foi emblemática. Muitas bolas simples que ele vai dar o chutão pra frente pro Tiquinho poder brigar por essa bola no ataque, a bola ia pra lateral em muitas vezes.
Agora, é um trabalho, né, Giba?
Tem esse problema de saída também.
Que o Fernando Diniz fez com o Fábio, que todo mundo fala, o Fábio não sabe jogar com o pé, não sabe, já tá defasado, tá com 40. E o Diniz conseguiu fazer o Fábio jogar com o pé. Ele não é o melhor goleiro que joga com os pés, mas em um tempo ali jogando, em um ano e meio, dois anos, ele conseguiu, até menos, né, ele conseguiu dar uma qualidade razoável para o Fábio jogar com o pé, né?
Então, mas eu acho que aí entra uma questão de coletivo também, assim. O coletivo é todo preparado para facilitar o trabalho do Fábio com os pés. O que a gente vê, assim, normalmente quando a gente vê o Fluminense Botafogo, quando a gente vê o Fluminense jogando, é isso, assim. Assim que o Fábio recebe a bola, já abre todo mundo, já dá opção. Ele não precisa fazer nenhum passe muito complicado.
Que não é o caso do Botafogo.
É um passe pro lado. E aí entra a questão também das muitas mudanças de treinador do Botafogo, de não ter essa identidade de jogo ainda. A gente não sabe exatamente o que vai ser o Botafogo de 24, né? A tendência, o que a gente ouve até agora, assim, conversando lá dentro, ouvindo as pessoas do Botafogo, é de que vão buscar um treinador. Não vai ser, o Fábio Matias não vai ser o treinador efetivo.
Esse, aliás, é um bom tópico pra gente entrar, né? Só fazer pra ser justo aqui também, com o Quintela também que a gente tá falando, foi uma lembrança boa do Léo Mantovani. O nosso gol saiu com o chute do Gatito, ou estou enganado, né? Tá certo. Foi o chute do Gatito desviado pelo...
Não, tá certo.
Mas uma bola, assim, bem anos 90, né? O goleiro quebra pra frente, o jogador vai na raspada de primeira bola, o outro divide. Esse gol, se saísse nos anos 90, você fala, não, gol típico, mas é uma forma também de você chegar ao ataque, forma direta, ligação simples, e o Gatito fez essa ligação, mérito dele também.
É,
né,
uma
Giba?
Coisa que os times do Cuca fazem em excelência, aquele galo do Cuca campeão da Libertadores fazia isso em excelência.
Só fala do Cuca Ball, né?
É, o Cuca chegou a ser chamado de Cuca Ball, né? Que era a bola esticada pro João raspar de cabeça com o Bernardo entrando nas costas. Ele fazia isso.
E é normal, é futebol, dá certo.
É uma estratégia. Acho que não pode ser a única.
A única.
Não pode ser a única, mas é uma estratégia.
Agora fala aí de técnico, que a galera tá empolvorosa, todo mundo quer saber técnico, faz o quê? O Fábio Matias parece aquele vendedor que tem um produto, né? E ele vai te dar amostra grátis. Aí quando você vai pegando a amostra, cara, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Aí quando você aperta no botão de comprar, você vê que, pô, não era aquele... Então o torcedor fica com aquela... Feita cruz da espada, né? Aquele receio, pô, será que tá na fase da amostra grátis e quando eu comprar o produto não vai dar certo? Ou seja, será que é pra efetivar? Eu acho que não é. Ele mesmo já falou que não tem expectativa na coletiva. Mas é um cara que tem um trabalho de base muito consistente, campeão da Copinha, depois fez um trabalho com o Thiago Escuro no próprio Bragantino, depois, enfim, tá crescendo na carreira. O Botafogo já teve experiência assim com o Jair Ventura, por exemplo, em 2017, 16, 17. Mas teve experiência ruim também, né? Com o Lúcio Flávio, por exemplo, recente. Então é complicado.
Eu acho que, para começar, é uma lógica diferente, né? Você tá pegando um cara que tem experiência como treinador, de fato, por mais que seja em base. Ele tinha um time, ele desconstruiu uma ideia, ele tinha um trabalho de, que você consegue observar como esse cara gosta de jogar. O Lúcio Flávio não tinha isso, assim. Por mais que fosse uma circunstância semelhante em termos de interino, o Lúcio Flávio não tinha. O que a gente ouve lá dentro, conversando com as pessoas, isso não é uma possibilidade nesse momento. Tá. O Fábio chegou para um projeto de longo prazo, ele veio para ser o auxiliar fixo, e no futuro, quem sabe, ele possa vir assumir esse cargo, mas a gente acredita que não é o momento para isso. O próprio Fábio já falou alguma coisa nessa linha também, quando foi perguntado sobre isso já antes, né? Antes dessa classificação, já tinha falado.
Ele não tem essa expectativa. Isso,
que não é uma coisa que ele...
Acho que a grande...
Para esse momento, né?
Acho que o grande ponto alto do Fábio estar ali é que certamente será uma transição mais tranquila para um próximo treinador, né? De ele ser um membro da comissão fixa do Botafogo, de ter esse cara que está à frente do time, que os jogadores já confiam, e poder fazer uma transição saudável, que não quebre totalmente um trabalho.
Então vamos lá, Quintela, já que você está...
E é diferente do Caçapa também, só para finalizar.
Verdade, o Caçapa é uma boa lembrança.
O Caçapa chega... para fazer aquela transição para o novo treinador muito... e ele vai e sabia que ele ia embora.
Isso, muito
o Fábio definido. Não, o Fábio vai continuar ali. Sei que pode ter alguns treinadores que vão ficar ressabiados de ter aquela sombra, né? Porque é isso, o cara entra, perde dois jogos, vai falar, ó, o Fábio ganhou cinco. Mas o Fábio eu acho que é um projeto de longo prazo, muito mais do que uma coisa para agora.
Verdade. Vou te botar na fogueira agora aí, o Quintela. Se você é o John Textor, você passa a mão no telefone e liga pro Pedro Caixinha. Direta pergunta aqui.
Cara, eu não sou tão fã assim dos times do Caixinha.
Que a galera tá falando
eu
aqui
acho
na
que ele
live.
Tem um trabalho, ele tem um trabalho muito consistente no Bragantino, de fato. Talvez seja o primeiro melhor trabalho assim do Caixinha. Ele tinha trabalhos bem medianos. E, sinceramente, assim, óbvio que o perfil do Bragantino é muito diferente. São muitos jogadores jovens, né? Outra coisa, acho que ele tem feito um trabalho muito bom com o que ele tem na mão. Acho que sim. Porém, se você pensar também, ele não é brilhante, ele não ganhou nada ainda com o Bragantino. Né? Então, se a gente está pensando num técnico que possa trazer um pouco mais o respeito dos jogadores, que tenha um pouco mais de peito, sendo muito sincero, eu preferiria qualificar a comissão técnica e manter o Fábio do que trazer o Caixinha. Eu acho que não traz esse peso todo que se fala, entendeu? Que o Textor talvez queira, que é realmente aí trazer um treinador que possa puxar para ele, às vezes, um momento de pressão. Porque eu acho que o Fábio, por mais que seja um ótimo treinador, o grande ponto que talvez pegue hoje para o Textor na hora de pensar o novo treinador é, beleza, se daqui a 2 meses eu tiver um outro ponto de crise, ele vai segurar a onda? O Laje não segurou. O Lúcio Flávio, muito menos. Então, assim, precisa de um cara que talvez esteja um pouco mais acostumado a lidar com esses momentos de pressão. Caixinha não me parece ser esse perfil, entendeu? Por isso que eu penso que talvez não seja a melhor solução.
E o Caixinha, se for lembrar assim, por mais que ele tenha um elenco muito jovem, o trabalho do Bragantino é um trabalho também de desenvolvimento de jogadores, tem essa lógica de levar caras para a Europa, de funcionar dentro do grupo ali da patrocinadora, mas ainda assim... Mesmo com um elenco tão jovem, o trabalho do Caixinha no Red Bull é um trabalho decepcionante, principalmente em mata-mata. Ele faz trabalhos, ele tem eliminações precoces para times, não é o caso do Botafogo, o Botafogo é um time melhor, mas ele teve eliminações precoces em competições mata-mata no ano passado que não se esperava.
E até no momento agora, decisivo do brasileiro. É até no momento decisivo do brasileiro do ano passado.
Derrete
ele derrete
também,
junto com o Botafogo.
Junto com o Botafogo, é verdade.
Porque se ele tivesse continuado a campanha dele, ele não teria sido campeão, mas ele terminaria na frente do Botafogo. É porque ele termina atrás, porque o time também derrete. Então, assim, fases decisivas também são problemáticas para o Caixinha. E acho que se o Botafogo está pensando em ir longe na Libertadores, tem que ter um técnico que pense um pouco mais nesse sentido.
Então tá, pra gente terminar a live com os destaques finais, a gente sabe que a situação do Luiz Castro não é boa lá no futebol árabe, ele tá sendo questionado bastante na Arábia Saudita, né, no comando do Al-Nassr, né,
Al-Nassr
ali junto com o Cristiano Ronaldo. Não dá pra trazer o Cristiano Ronaldo, mas talvez dê pra trazer o Luiz Castro.
Ele fica sem contrato já, o contrato dele tá acabando, assim, daqui a pouco ele já pode assinar o contrato.
Aí um monte de gente lá vai falar que eu prefiro o Júnior Santos.
Tem um meme, Rafa, na torcida do Botafogo, que é aquele torcedor solitário que ele foi em algum alguma coisa no aeroporto lá do Flamengo, né? Que estão os caras do Flamengo comemorando. Tem muito torcedor solitário do Botafogo. Vim desejar tudo de ruim. Eu acho que esse é o pensamento da torcida do Botafogo então, com o Luiz Castro.
Mas sabe o que eu tô com medo? Do Luiz Castro virar o Jorge Jesus do Botafogo, do torcedor do Flamengo.
Eu acho que não pode acontecer um pouco isso, não. Chega nesse ponto, porque o Castro, assim, provavelmente ele iria ganhar, mas ele não ganhou. Ele não ganhou nada.
É igual a Taça Rio, só, e, mais nada.
E basicamente ele largou o time no meio da melhor chance de título do Botafogo nos últimos 20 anos.
O Marco Antônio fala, volta papai Castro, mas o Mário Vieira já fala, Castro pisou na história do Botafogo e tentou manipular a torcida através de jornalistas, enfim, aí já é uma visão dele, né? Tudo isso provado, Castro nunca mais. Enfim.
Eu gostaria muito de pegar a comissão técnica, eu adoraria pegar a comissão técnica do Castro sem o Castro. Adoraria. Sem o Castro. Severino, vem ser feliz, pode ser o técnico do Botafogo, acho um baita de um auxiliar técnico, de repente para já vir como treinador. Tem uma comissão muito robusta, muito boa, que faz a diferença, talvez sem o elemento Luiz Castro ali.
Já teve gente aqui na live falando até em Bruno Lage. Desculpa, Bruno Lage, você tava certo. Tem mais uma chance de. É engraçado, né? Como é que o torcedor nessa hora. É muito fácil, assim, quando você tá do lado de cá, né? Você ficar falando, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas é complicado, cara. O trabalho, assim, quem você pega com perfil pra falar assim, olha, eu vou encaixar e vou dar sequência a esse trabalho. Porque você traz um técnico de fora, por melhor que ele seja. Vai, vou pegar o extremo aqui. Traz o Mourinho hoje. Bota o Zé Mourinho no Botafogo. Cara, o Mourinho não vai do dia pra noite fazer o Botafogo jogar do jeito que ele quer. E talvez esse processo o Botafogo perca, entre aspas, 5 meses, 6 meses. O torcedor tá disposto a perder 5 meses, 6 meses? A eventualmente fracassar numa Libertadores porque o projeto desse técnico top do top do top ainda tá sendo implementado? É complexo, não é fácil, né? Não é fácil. A gente já falou sobre isso aqui. Esse processo de implementação de trabalho, de quem vem com uma filosofia de fora, é um processo complexo, complicado e demorado muitas vezes. Uhum. Por mais que você tenha o Fábio Matias, que possa ajudar a dar esse senso de continuidade, né?
É, o Fábio ele vai ajudar a trazer informações, dar umas dicas, mas o cara vai ter que conhecer o elenco, né? Entender. É aquilo que a gente falou ano passado quando saiu o Castro, que quando chega o Lage. Ele, entre aspas, começa a repetir alguns erros, né, do isso. Castro, porque ele precisava ver se aquilo ia funcionar no
e
time.
Até o Thiago Nunes
ele
fez isso.
Ele precisava testar, ele precisava fazer aquilo acontecer e botar em campo. Então, não adianta. Quando chegar o novo treinador, ele vai repetir esses erros de novo, porque ele precisa fazer as coisas funcionarem dentro do sistema dele.
Quintela, obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Sempre, volte sempre ao GE Botafogo. Casa está aberta aí para você. Obrigado pelas suas visões, sempre suas análises precisas, qualificadas. E vamos torcer para a gente se encontrar mais aí para falar de coisas boas na Libertadores do Botafogo nesse ano de 2024, que vamos ver, acho que a chave está virando, hein? Mas obrigado.
Obrigado você, Rafa, pelo convite. Sempre as ordens, quando precisar, estamos por aqui. Encaixando na agenda, a gente participa. É sempre um prazer falar de Botafogo, falar de futebol, poder aprofundar um pouco mais dos assuntos. Com meu grande amigo Giba, foi meu parceiro de trabalho por tanto tempo, meu amigo de vida, então prazer imenso estar com vocês aqui. Convido o pessoal para me seguir lá no Instagram, que ainda não me segue, no @quintafogo, podem me seguir e vamos nessa. Jornada vai ser longa, espero que por mais 13 jornadas aí até a grande decisão em Buenos Aires, né, no final aí de 2024, espero estar lá junto com o Botafogo.
É o que todos esperamos. Giba, ó, Maurício Mota, nosso um dos coordenadores aqui de podcast, acaba de confirmar. Próxima live será terça, 11 horas, e abordaremos o sorteio da Libertadores. Então, convite feito, terça, 11 da manhã, teremos GE Botafogo live e podcast. É isso, Giba Pérez. Semana, né? Quinta-feira e semana alegres, felizes para o torcedor do Alvinegro. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado aí pela tua presença. E vamos falar muito de Botafogo esse ano ainda, né?
É isso, vamos falar muito de Botafogo. Esperamos que, como disse o Quintela, por mais 13 jogos na Libertadores e com muito sucesso nessa temporada. Esperamos um ano melhor que o ano passado.
Obrigado mais uma vez para você que esteve na live e você que está assistindo sempre, acompanhando, prestigiando o nosso podcast. GE Botafogo de volta então na terça-feira para falar sobre o sorteio da Libertadores às 11 da manhã. Um grande abraço. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu. Bateu. Gol! Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.